me traz admiração o seu coração ao estar disposto a mudar uma visão teológica e escrever sobre essa mudança.
Nesses estudos, eu descobri que meus heróis puritanos amavam judeus, esperavam que Deus cumprisse profecias muito específicas quanto à terra, que Deus levasse os judeus de volta para sua terra ancestral, que foi dada por promessa, por pacto. O problema que eu identifiquei não era ligado à escatologia. Tem muita gente que diz, ah, o Franklin virou dispensacional e nem lê meu livro.
Sim.
Ele não, nem sabe do que está falando, do que está tratando o ponto ali. Né? Para mim, o nó era soteriológico. Como é que uma aliança pode ser perdida? Como uma eleição pode ser perdida? Então, hoje, o que eu defendo no meu livro é que é a única aliança da graça. Então, o ponto hoje que eu defendo é que as alianças todas são incondicionais. Esse é um ponto. Então, a aliança que Deus estabeleceu com Abraão é incondicional, a aliança que Deus estabeleceu no Sinai é incondicional. Mesmo quando o povo de Deus, mesmo quando o povo judeu viola essas alianças, Deus permanece fiel a essas alianças, e porque ele é fiel à aliança, vai disciplinar o seu povo, não só os judeus, mas todos quantos estão incluídos nessa aliança.
Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos para mais um Consciência Cristã Podcast. Estamos aqui hoje com o pastor Franklin Ferreira e vamos falar sobre aquele livro, a trajetória que levou ele a escrever esse livro, que é o livro Por Amor de Sião. Esse livro que foi lançado recentemente, que fala sobre a mudança da perspectiva e o que levou o pastor Franklin Ferreira a ter novas percepções a respeito da função, da posição de Israel nas Escrituras e na história de Deus no mundo. Então, nós vamos refletir sobre isso. Você, se já adquiriu o livro, então você vai ter nesse material aqui, vamos dizer, um anexo em vídeo para que você possa, ao ler, entender talvez muitos dos contextos, dos bastidores do que aconteceu na escrita desse livro. E também, para você que ainda não adquiriu, eu tenho certeza que esse podcast vai motivar você a adquirir esse livro, lê-lo e, de fato, repensar também sua teologia, de fato, ver principalmente os aspectos piedosos de uma visão que é a busca pela verdade, a busca por compreender Deus com sinceridade de coração. Então, fica aí com o nosso CC Podcast.
Está no ar, Consciência Cristã Podcast.
Bem, meus irmãos, estamos aqui no nosso Consciência Cristã Podcast e vamos agora falar com o pastor Franklin Ferreira, um conhecido nosso, irmão, que tem estado conosco, contribuindo aqui há muitos anos com a Consciência Cristã. Você com certeza conhece ele. Pastor Franklin, seja bem-vindo para mais essa Consciência Cristã Podcast.
Pastor Lázaro, para mim é um privilégio estar com vocês aqui. Sempre um privilégio voltar para Campina Grande e poder, de alguma forma, contribuir com a Consciência Cristã, esse espaço sensacional de testemunho evangélico, testemunho da fé aqui. Então, obrigado aí por vocês acompanharem o podcast aqui da Consciência Cristã também.
Não esqueça de curtir, compartilhar para mais pessoas esse vídeo. Você que é estudante de teologia, você que está aí no seminário, que quer ser pastor e que, assim como eu, tenho o pastor Franklin como uma referência aqui no Brasil, esse podcast vai te ajudar a pensar e até ter direções também no seu coração teológico. É nesse aspecto que a gente vai trabalhar esse podcast. Talvez você esteja esperando um podcast técnico demais, mas a gente vai focar muito mais em aspectos realmente do coração do teólogo por meio da análise da escrita desse livro. Pastor Franklin, como estávamos conversando anteriormente aqui no podcast, antes de começarmos a gravar, para mim me traz admiração o seu coração ao estar disposto a mudar uma visão teológica e escrever sobre essa mudança. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós, na área da teologia, nos apegamos a determinadas visões, nos fechamos nessa visão e dizemos assim, não, disso aqui eu não saio, porque se eu sair eu estou, como se eu estivesse negando a minha fé, negando o meu Senhor. E na realidade o teólogo piedoso é aquele teólogo que ele busca a verdade e mesmo confronta seu próprio coração na busca de uma fé que seja mais íntegra com aquilo que ele enxerga. Como foi essa trajetória do senhor? Qual visão o senhor tinha? E qual visão você agora desenvolveu?
Lázaro, eu vou ter que contar um pouquinho. Eu fui criado numa igreja evangélica, numa igreja batista. Eu costumo brincar que se batistas batizassem criança, eu teria sido batizado na igreja batista. Em 6 meses, apresentado na igreja batista, meus pais integrados na igreja batista. E, por graça divina, eu fui membro de boas igrejas batistas. E ênfase em escola bíblica dominical, e ênfase no estudo bíblico. E, desde cedo, eu fui fascinado pelo Antigo Testamento, e meus professores, professores de escola bíblica dominical, sempre ensinando o Antigo Testamento de forma literal, ênfase na história, nas grandes narrativas do Antigo Testamento. Eu lembro de uma missionária que frequentava nossa igreja, que me deu histórias em quadrinhos do Antigo Testamento. Então, aquilo ali, tinha 8 anos, 9 anos de idade, me fascinou ver a história de Josué, não mais ouvir ou ler, mas ter o visual do contexto, das roupas, da arquitetura, da terra, né? Então, tudo isso, desde cedo, me impressionou, porque me deu uma dimensão que o Antigo Testamento era real, era história real. E, em alguma medida, em algum momento, Deus me chamou para o ministério, com 15 para 16 anos, e eu me integrei a grupos missionários, usando o que eu aprendi na igreja. O meu pastor me botou nas mãos, com 17 anos, Vida Diária nos Tempos de Jesus, o Daniel Hopes, da Vida Nova. Então, toda essa dimensão de concretude do Antigo Testamento me fascinou. Também eu sempre fui fascinado por história, então desde cedo, lendo sobre a fundação da história de Israel, eu vi Êxodos na TV com Paul Newman ali, o drama que foi a independência de Israel. Então, assim, sempre de um lado recebendo uma educação na igreja de amor pelo Antigo Testamento, pela historicidade do Antigo Testamento, por encarar as histórias do Antigo Testamento de forma literal, real, tanto quanto a minha e sua história. E do outro lado, também uma fascinação pelo Israel moderno. Fui para o seminário e, ouvindo as pregações do Dr. Shedd, eu abracei a fé reformada, abracei a soteriologia reformada, né, para ser bem específico, ali, naquela altura, e a visão de avivamento também conectada com os reformados escoceses e americanos. E, ao final do meu curso de teologia, da minha graduação, Deus abriu portas para que eu lecionasse. Então, muito rápido, eu estava lecionando o Novo Testamento, teologia sistemática, hermenêutica. E, Lázaro, a gente não sabe tudo. E tem uma hora que você tem que firmar certas posições, porque você tem compromissos de ensino. Então, naquela altura, eu já estava nessa pegada de estudar teologia reformada. Eu acabei abraçando ideias que eram muito conectadas com, hoje eu vejo, né, com a tradição neocalvinista holandesa, de espiritualizar as profecias do Antigo Testamento e de entender que essas profecias do Antigo Testamento se cumpriram ou no Messias ou se cumpririam no novo céu e nova terra. Então, eu comecei a ver um tipo de tensão. Eu tinha herança que eu recebi da minha igreja local, que não era dispensacional, era uma igreja talvez de fundo pietista, teologia bem do coração, bem devocional, mas que me deu uma base para amar o Antigo Testamento, sobretudo as histórias do Antigo Testamento, de forma literal e real. E do outro lado, agora por meus compromissos de docência, eu sendo obrigado, sem muita reflexão ali, mais por obrigação profissional, abraçando uma escatologia que eu identificava como reformada, mas, na verdade, era uma escatologia de um segmento da tradição reformada. O tempo passou, eu dando aula, e aí a gente acaba esquecendo os primeiros amores, algumas vezes. E Deus abriu portas para que eu começasse a viajar para Israel a partir de 2013. Então, a primeira viagem para Israel já foi um choque, um batismo da imaginação, um reavivamento de memória. Mas naquela altura, também sem grandes mudanças pessoais. Mas eu continuei guiando. A partir de 2017, 2018, eu comecei a guiar. A primeira vez eu fui só para conhecer, sem grupo. E aí depois eu guiando o grupo, e precisando fazer reflexões com o grupo, e sempre estudando previamente para poder dividir alguma coisa nova com os grupos que eu ia guiando para Israel. E até que 2019, em novembro de 2019, eu guiei um grupo menor, e na hora de montar o roteiro, Lázaro, eu pesquisando, tentando acrescentar alguma coisa nova na viagem, eu descobri que havia em Jerusalém um museu chamado Amigos de Sião. É um museu dedicado a homenagear gentios piedosos, a grande maioria deles cristãos, que apoiou Israel, apoiou os judeus em momentos críticos, por exemplo, no Holocausto nazista da Segunda Guerra Mundial, em algum momento. E eu falei com os donos da Biblos, que é a companhia que eu tenho trabalhado com eles, né, e falei, olha, vamos incluir esse museu aqui. Ah, ok, vamos ver o que a gente faz, vamos incluir no último dia. A última coisa que a gente vai fazer no último dia vai ser ir nesse museu. E a viagem foi maravilhosa, um grupo pequeno, que eu tenho contato com esse grupo até hoje, uns 20 e poucas pessoas, fizemos boa amizade ali naquele grupo, compartilhamos muitas experiências bonitas, tocantes naquele grupo, e nossa última visita foi esse museu Amigos de Sião. Meu irmão, assim, eu estava preparado, eu que incluí o museu,
sim,
eu não conhecia o museu, só li a página, o que tinha na página, sem grandes detalhes. O museu exige uma resposta. Você tem ali vinhetas, desenhos animados da vida de Abraão, da vida de Oscar Schindler, Winston Churchill, Rainha Vitória e outros grandes gentios e cristãos, sobretudo, que apoiaram judeus ou Israel em alguma medida. E o museu, a partir da história de Abraão, que abre o museu, toda a sessão do museu faz uma pergunta: se Deus te chamar, qual vai ser a sua resposta? Abraão respondeu: eis-me aqui. Você vai responder da mesma forma se Deus te chamar para apoiar o seu povo amado, o seu povo judeus? Na adolescência, eu havia lido Corrie ten Boom, Refúgio Secreto, na casa do meu pai, isso com 10 anos de idade, 11 anos de idade, mas ficou lá na memória, por trás. E andando pelo museu, há uma ala do museu chamada Os Precursores. E nessa ala são homenageados 4 cristãos que, no passado, antes do surgimento do Estado de Israel, eles escreveram e refletiram e oraram para que Deus se lembrasse do seu povo amado e levasse o seu povo de volta para a terra e abrisse os olhos do seu povo para que eles reconhecessem o Messias. Dos 4, um era o avô de Corrie ten Boom, um homem anônimo, um homem simples, um relojoeiro, membro da igreja reformada holandesa, que um belo dia, o pastor dele bateu no ombro dele e disse: irmão, você lembra das promessas que Deus fez para o seu povo judeu? Vamos orar para que Deus abra as portas, para que eles voltem para Israel. Isso, Lázaro, mais ou menos 1860, 1870, mais ou menos, né? Quer dizer, uns bons aí 80, 90 anos antes da fundação do Estado de Israel. E eu estou vendo aquela figura na minha frente, o jogo de luzes faz o gosto e do avô e da avó da Corrie ten Boom. Eles começaram a reunião de oração que durou quase 100 anos, só acabou quando o pai de Corrie ten Boom foi preso pelos nazistas da Holanda, acabou morrendo na delegacia da cidade dele, né, e na Holanda. E aquela visão me comoveu muito. Foi como se tivesse despertado todas as memórias que eu tinha de júnior e de adolescente, e que recebi lá atrás. E o resto do museu foi um choque para mim. Grandes heróis meus políticos, como Winston Churchill, homenageados ali, um amigo de Sião, um amigo dos judeus, um amigo de Israel, Lawrence da Arábia e tantos outros heróis que eu tinha desde a adolescência também. Parece que as coisas casavam ali.
A soberania de Deus estava...
Exatamente. E no final do tour, você tem mais um vídeo conectando profecias bíblicas do Antigo Testamento de Zacarias, de Jeremias, de Isaías, com a terra de Israel e com o chamado que Deus fez a Abraão. E ali é um momento bem emocional, você vendo aqueles desenhos, os versículos bíblicos sendo sobrepostos, sendo colocados diante de você, Zacarias 12, Zacarias 14. Eu saí dali tonto, meu. Tonto. Voltamos para o hotel, jantamos, preparamos as coisas, embarcamos para o Brasil naquela mesma noite. Só que, Lázaro, vida muito corrida, Eu já estava há algum tempo sem escrever, porque tem um seminário que exige muito de mim hoje. Pastoreando uma igreja crescente, hoje mais de 400 membros da igreja, tendo que pregar 2-3 vezes por mês na igreja, outros compromissos também de trabalho. E assim, veio a pandemia. E na pandemia, Deus me obrigou a escrever. Então, eu entrei numa maratona, quase um frenesi, de acordar, por exemplo, 5 da manhã, em silêncio completo, enquanto a esposa e filha dormindo, eu trabalhando ali, uma pilha de livros do lado, comprando livros, sempre que precisasse, os livros sendo entregues, e devorando livros, e lendo, e ponderando, aí ia trabalhar até umas 9 horas da manhã, tomava café com a família, ia ver alguma coisa na televisão para descansar, almoçava, dava uma cochilada, trabalho à tarde, janta, e trabalho à noite até de 7 até meia-noite, às vezes parando para ver algum filme com a família. Então eu fiquei quase 2 anos, 1 ano mais ou menos, pouco mais de ano, nessa maratona. Tudo começou porque eu fiz um texto em defesa de Israel para a Gazeta, e a Vida Nova, a editora que eu sirvo, eles gostaram do texto e me pediram para ampliar aquele texto. Então o texto de 10 páginas de hoje virou um livro de quase 400 páginas. Mas um ponto interessante também, Lázaro, é que nesses estudos eu descobri que meus heróis puritanos amavam judeus, esperavam que Deus cumprisse profecias muito específicas quanto à terra, que Deus levasse os judeus de volta para sua terra ancestral, que foi dada por promessa, por pacto permanente, e que em algum momento com os judeus na terra, Deus derramaria, Yahvé derramaria seu espírito sobre os judeus ao completar seu trabalho entre os gentios, e aí virá o fim e a volta vitoriosa de Jesus. Daí eu descobri que Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, J.C. Ryle, praticamente todos os puritanos, eles criam nesses vários pontos que eu elequei agora. Então, na medida que Deus me obrigou a parar para estudar, eu descobri que eu tinha como unir esses dois mundos. Tanto o mundo da minha infância e começo da adolescência, de amor, a literalidade do Antigo Testamento, amor pelo povo judeu, amor pela história de Israel, tanto bíblico como contemporâneo, com a tradição que eu pertenço, que é a tradição reformada. E aí surge o livro Por Amor de Sião. Então, nesse processo, eu tive que reavaliar as posições que eu abracei de escatologia, que estão registradas em metodologia sistemática mais antiga, seguindo aí um neocalvinismo holandês, e agora a minha visão que eu tenho defendido, e espero uma hora poder revisar a teologia sistemática maior, para fazer um ajuste nas duas metades, uma escrita em 2007, ela foi lançada melhor em 2007, foi 10 anos de produção, a teologia sistemática, escrevi com meu colega Alan Myatt, meu ex-professor, e agora esse novo livro que saiu agora. Então, hoje parece que esses dois mundos estão unidos agora na minha cabeça e no meu coração, por conta dessas andanças que o Senhor leva a gente, nos conduz de forma surpreendente.
Então vamos caminhar um pouquinho mais numa direção um pouco mais técnica. Quais principais pontos? Eu sei que o senhor citou aí, você citou alguns deles, mas quais são as diferenças básicas? Quais são as decisões? Porque, por exemplo, eu dou aula de hermenêutica, então eu sempre digo para os meus alunos que a hermenêutica é como uma cidade grande, Quando você toma uma decisão de entrar numa rua, o retorno... Então você, se eu tomei a decisão aqui, assumir um pressuposto aqui, esse pressuposto vai me levar numa direção que pode ser completamente diferente daquele outro ponto.
Sim.
Tem muitas pessoas que discutem os pontos lá na frente.
E não os
pressupostos. Pensando então nisso, onde começa então a distinção?
Ok, por partes, vou começar com questões de teologia bíblica, não tanto de teologia sistemática. A questão da aliança é vital na compreensão da relação do Primeiro Testamento e do Segundo Testamento, do Antigo e do Novo Testamento. Então, no passado, seguindo também a tradição reformada, eu entendi que, e entendo ainda que há uma única aliança, só que no passado eu vinha defender que a aliança do Sinai, com Moisés e com o povo, seria uma aliança condicional. E, por isso, na medida que o povo de Deus não perseverou na aliança de Sinai, eles perderam a terra, perderam o direito à terra. E essa é uma posição praticamente unânime entre os teólogos reformados recentes, e alguns vão chegar ao ponto, como John Frame, de dizer que a própria aliança abraâmica seria condicional também. Então, já que os judeus não perseveraram nessas duas alianças, eles perdem terra, perdem a aliança e perdem a própria eleição. O que cria um problema soteriológico muito complicado. E isso foi outra questão que me atingiu. No começo da minha pesquisa, o problema que eu identifiquei não era ligado à escatologia. Tem muita gente que diz, ah, o Frank virou dispensacional e nem lê meu livro.
Sim.
Ele nem sabe do que está falando, do que está tratando, ponto ali, né? Para mim, o nó era soteriológico. Como é que uma aliança pode ser perdida? Como uma eleição pode ser perdida? Então, hoje, o que eu defendo no meu livro é que é a única aliança da graça. Então, no meu livro, há uma sessão grande ali que eu vou debater a aliança de Deus com Noé, mas, sobretudo, com Abraão, depois com o Sinai, depois com Davi, a nova aliança. Né? Então, o ponto hoje que eu defendo é que as alianças todas são incondicionais. Esse é um ponto. Então, a aliança que Deus estabeleceu com Abraão é incondicional, a aliança que Deus estabeleceu no Sinai é incondicional. Mesmo quando o povo de Deus, mesmo quando o povo judeu viola essas alianças, Deus permanece fiel a essas alianças, e porque ele é fiel à aliança, vai disciplinar o seu povo, não só os judeus, mas todos quantos estão incluídos nessa aliança. Então, esse é o primeiro ponto de
muito. Então, na verdade, ele não desfaz a aliança, ele apenas como a aliança foi feita, sob condições no sentido de se vocês fizerem isso, será uma
isso.
Então, o que ele faz não é desfazer a aliança, mas sim levar as consequências.
Exatamente, a fidelidade de Deus se prova com a destruição de Jerusalém.
Sim.
Duas vezes, no mesmo mês, no mesmo dia, praticamente, né? Então, isso é prova de que Deus permanece fiel à aliança, porque como a gente aprende em Hebreus, Deus só disciplina seus filhos.
Sim.
Deus só disciplina quem ele ama. Então, um ponto que hoje é muito explícito para mim, e eu tentei colocar isso no livro, é que há uma única aliança, essa aliança é totalmente graciosa, totalmente monergística, baseada totalmente na soberania, na graça divina, e Deus não viola, não abre mão da sua aliança. E aí, um ponto que agora é mais explícito para mim, não era tão claro no passado, quando eu trabalhei o conceito de nova aliança na minha teologia sistemática, escrita lá com meu colega, ela foi publicada em 2007, mas era fruto de pesquisa minha e do meu colega desde a década de 90, 97, 91, 1997, 98, por aí. Então, lá não é tão explícito como agora, para mim, e eu coloco isso no meu livro, que a nova aliança feita no sangue de Jesus, profetizada por Isaías, por Jeremias, por Ezequiel, não é uma nova aliança no sentido de que os judeus não têm mais parte principal nela, e agora a aliança com os gentios. Em nenhum lugar na Sagrada Escritura é dito que Deus vai fazer uma aliança agora com os gentios em detrimento da antiga aliança. A nova aliança, como a gente lê nas profecias de Jeremias e Isaías e Ezequiel, por exemplo, no Antigo Testamento, é que essa nova aliança será feita com o Judá e com Israel. E quando Jesus incorpora a linguagem da nova aliança no cenáculo, na última ceia, e ele se coloca no lugar ali da ovelhinha que vai ser morta, no lugar de pecadores, ele está fazendo uma nova aliança com judeus. Ou seja, se a minha compreensão está correta, não há dois povos, como dispensacionais defendem, Israel e igreja, e Deus lidando com eles de forma diferente. Não há uma substituição, como muitos, infelizmente, muitos calvinistas creem hoje, né, que é uma ideia que é oriunda da teologia católica medieval, ou seja, os judeus crucificaram o Messias, então eles são debaixo de maldição e perderam a sua aliança. E a aliança foi dada agora à igreja como um novo Israel, uma igreja gentílica, que infelizmente é uma posição conectada com o antissemitismo.
Sim.
Foi uma posição que turbinou as perseguições aos judeus durante a Idade Média. Praticamente todos os teólogos católicos da Idade Média, desde o final da patrística dos pais da igreja até a época da Reforma, criam nessas posições. Lutero cria nessa posição, Melanchthon cria nessa posição. Era a posição desses teólogos praticamente todos, e que no começo do século XX foi abraçado pelo neocalvinismo holandês e depopularizado entre os reformados, né? Mas o fato é que essas tensões criaram um nó para mim. A minha sotrologia monergística. A crença na perseverança dos santos. Então, como a aliança que Deus estabeleceu, uma eleição que Deus estabeleceu, poderia ser perdida? Então, voltando ao ponto aqui, eu rejeito no meu livro a posição de dois povos, judeus e gentios separadamente, tendo alianças separadas. Rejeito também o supersessionismo, a ideia da substituição que eu defendi no passado. Na minha teologia sistemática maior, Lázaro, a situação é tão ambígua lá para quem lê e buscar as entrelinhas, que eu tento lidar com dois compromissos ali.
Sim.
Por um lado, com a escatologia que eu havia abraçado e com a hermenêutica por trás dela. Isso está lá na teologia sistemática. Do outro lado, né, eu vou tentar conceder que pode haver uma conversão em massa dos judeus no final. Porque eu estava lendo holandeses do lado, que eram supersessionistas, eles são supersessionistas, e escoceses, que sempre tiveram amor por Israel. E eu coloco, dou testemunho desse amor no meu livro, documentando casos claros da relação de amor que os presbiterianos escoceses tinham com o povo judeu e com Israel, com a esperança de que o povo judeu voltasse a Israel. Então, o que eu argumento no livro é que há um único Israel espiritual dentro do Israel nacional. E nesse Israel espiritual, Deus se agrada de trazer Raabe e Deus se agrada de trazer outros gentios, à semelhança de Raabe, como Ruth. Então, nós, se não somos descendentes de judeus sefarditas, por exemplo, nós estamos sendo incluídos nessa única aliança, nesse único povo espiritual, por pura graça, por conta da soberania de Deus em usar o povo de Israel como uma testemunha permanente da sua graça no mundo. Então, nós não substituímos os judeus, não estamos substituindo Israel, nós estamos sendo incluídos. A semelhança do que aconteceu no Antigo Testamento, Deus atraindo gentios para dentro dessa nação santa, dessa nação eleita. E aí o único ponto que eu trabalho no meu livro, mais explicitamente, que eu não trabalhei nas duas teologias sistemáticas anteriores que eu escrevi, é o conceito de aliança coletiva. Relendo minhas fontes, Lázaro, o que eu descobri, por exemplo, em João Calvino, um exímio conhecedor do hebraico antigo, é que quando ele começa a debater a eleição, no livro 3, As Institutas, ele menciona a eleição coletiva de Israel, de passagem. Ele não defende supersessionismo, ele só constata que é uma eleição coletiva, mas ele não trata da eleição coletiva. Ele vai gastar todo o restante do livro 3, os capítulos finais, debatendo a eleição individual e a reprovação individual. Mas, lendo cuidadosamente essa parte das Institutas, parece que Calvino admitia algum nível de eleição coletiva, uma eleição de um povo para serviço e missão. Mas não foi o interesse dele trabalhar isso. Ok, me deu um estalo. Parece que Calvino, ele entende que pode haver uma eleição dentro de uma eleição. Parece que Calvino sugere, de passagem, que é possível crer numa eleição coletiva, ou seja, Deus elege um povo para serviço, para luz, para as nações, e dentro dessa eleição, Deus elege pessoas para salvação. Duas eleições de alvos diferentes e com resultados diferentes. Aí, na minha pesquisa, eu cheguei a dois autores. Cranfield, um erudito do Novo Testamento, falecido, escreveu talvez seja o melhor comentário de Romanos já escrito, e Calbart, o teólogo controverso do século XX. E ambos enfatizam bastante a eleição coletiva. E eles me deram alguns insights muito interessantes que eu incluí no meu livro novo, mostrando que não é incompatível criarmos uma eleição da nação de Israel permanente para serviço, e do outro lado, crermos que dentro dessa massa eleita para serviço, há homens e mulheres que Deus se serviu eleger para salvação. E algo que já era impressionante para mim, mas ficou mais claro agora, é a quantidade de gênios que vem de Israel. A quantidade de homens e mulheres que têm aberto a sociedade em todo o mundo, em todos os níveis que você pensar, medicina, tecnologia, matemática, filosofia, onde você pensava que um judeu brilhante...
É como se fosse assim, em termos de sociedade, eles de fato são aquela sociedade que Deus diz, sejam assim para que as outras nações vejam e digam, esse povo é um povo inteligente.
Então, ainda que a maior parte da sociedade hoje seja talvez secularizada, e ainda que seja um Estado judeu, Deus continua se servindo desse povo como luz para as nações. Quantidade de prêmios Nobel. É impressionante. Eu presumo que o antissemitismo tem, de um lado, um fundo demoníaco, ou seja, é o nosso velho inimigo agindo para destruir a semente do povo de Deus. O povo da onde vem o Messias, nosso Messias é judeu, ele ascende aos céus com a carne judaica, ele está à destra de Deus o Pai com a carne judaica, o maior judeu da história, Jesus Cristo, nós adoramos um judeu, né? Deus homem, mas um judeu, um judeu de judeus, mas do outro lado, eu acho também, pensando em termos humanos, há uma dose imensa de inveja e de ressentimento contra o povo judeu. Nenhum povo foi tão perseguido na história, tão maltratado na história, sofreu tanto na história. Rússia, Polônia, Alemanha.
E você tenta França. Encontrar explicações lógicas para isso, você não acha. Então, a não ser narrativas.
Exatamente. Então, para mim, há dois pontos aí. A ação demoníaca, o diabo, nosso velho inimigo, agindo para exterminar e lutar para exterminar o povo de Deus, semelhança ao que Herodes fez com as criancinhas em Belém. E, do outro lado, uma dose de ressentimento, de inveja muito grande contra o que o judeu ser testemunhado no mundo, em termos de brilhantismo intelectual, de grandes feitos, e muitos desses feitos em prol da humanidade, para o bem comum. Né? Isso que é o mais trágico nessa história de ódio ao judeu. Né? Então, esses dois autores me ajudaram muito a concatenar essa noção da eleição corporativa. Então, hoje, para mim, é claro, da minha perspectiva, da tradição que eu abraço, que é monergística, há uma única eleição que não é uma única aliança que não é rompida. Deus permanece fiel a essa aliança e completa o número dessa aliança, trazendo gentios para ser membros dessa aliança. E, do outro lado, a eleição permanece. Uma eleição coletiva de serviço permanece. Deus é fiel a si mesmo. Deus não pode abandonar uma aliança que ele mesmo estabeleceu e uma eleição que ele propôs fazer. Então, esses são dois pontos que são muito bem diferentes do que eu defendia na minha obra de 2007. E um terceiro ponto que a gente pode falar um pouquinho também, Lázaro, é a questão de terra, que eu simplesmente passei ao largo nas minhas obras mais antigas, dentro da tradição que eu havia abraçado, espiritualizando esse conceito na transição do Antigo para o Novo Testamento, e hoje, está claro no meu livro mais recente, eu entendo que não dá para espiritualizar o conceito de terra. O conceito de terra é central para os pactos que Deus faz para Israel e é central também para a escatologia.
Então, sim.
São talvez os três pontos aí mais básicos de mudança de 2007 para agora, 2021, 2023.
Então, basicamente, a visão então seria de que, olhando do ponto de vista eterno, né, vamos olhar o filme que Deus escreveu na eternidade, né, o que Deus propôs na eternidade. Então, Deus tem o número dos seus eleitos, né, na sua totalidade, mas na execução desse plano, ele então utilizou-se da nação, que está dentro dessa eleição, e ele começou a atrair gentios para dentro dessa nação. Em um determinado momento, essa nação, então, ela descumpre a sua parte, né, do acordo, e como nação ela recebe as maldições, né, as disciplinas, né, conforme havia sido acordado. No entanto, esse povo eleito continua se movendo.
Sim.
Mas se movendo agora em direção pela redenção em Cristo, né, em direção aos gentios, né, porque sempre foi o plano que incluísse os gentios. Uhum. Então, na realidade, eu tenho apenas um povo eleito, mas eu tenho um modo de operação em que Deus opera na nação, mas opera no seu povo no mundo inteiro.
E o ponto, à luz de Romanos 11, é que a nossa expectativa é que quando Deus chegar a trazer todos os gentios eleitos, são incluídos essa única oliveira, então Deus vai derramar seu espírito sobre Israel, trazendo todo Israel, naquela altura, a reconhecer que Jesus é o único Messias, e como diz lá a profecia de Zacarias, eles vão prantear e vão se reconciliar com o Messias. E aí virá o fim. O Messias vai voltar triunfante para esmagar o anticristo, esmagar as bestas que serviram ao anticristo e trazer o seu reino em todo o poder para essa terra.
É interessante porque assim, o seu livro me ajudou também a compatibilizar algumas visões, porque eu me converti com 17 anos e entrei em uma igreja batista dispensacionalista clássica, não é? Aquele dispensacionalismo em que no Antigo Testamento você era salvo por obras, no Novo... Então assim, isso. Então eu fui discipulado nessa visão. E existe muito, realmente é ensinado um amor muito intenso por Israel, né? E a gente realmente, a gente aprende a amar Israel, torcer por Israel, querer bandeira de Israel na nossa casa. Então, assim, isso de fato para mim foi muito importante no início da caminhada. Mas quando eu comecei a estudar um pouco mais, eu comecei então a me afeiçoar pela teologia reformada. E aí, quando você começa a se afeiçoar pela teologia reformada, aí vem o pacote, né?
Exatamente. No caso.
Então, assim, quando eu vi, eu disse, meu Deus. Então, assim, meio que eu deixei. E aí, iniciei o ministério pastoral. Uhum. Deus me chamou para o ministério, saí da gerência que eu estava, assumi o ministério. Comecei a tocar a igreja. Né? Mas era um assunto que ficava um pouco adormecido no meu coração. E como eu estava trabalhando com revitalização... Então, na revitalização...
Interesse.
Isso, e eu digo, rapaz, isso aqui eu vou tratar agora. Mas eu via incoerências, eu dizia, meu Deus, como então? E aí o seu livro me ajudou exatamente a fechar essa conta e dizer, rapaz, faz sentido isso, faz sentido. Ou seja, fechou uma brecha que estava no meu coração e que eu ficava... E eu, às vezes eu confesso que eu tinha medo, às vezes até de aprofundar o estudo para... Não perder aquele amor que eu tinha por Israel. Dizer assim, meu Deus, estou dizendo que os irmãos que seguem essa linha odeiam Israel, não estou dizendo isso. Mas eu ficava dizendo, meu Deus, eu não quero deixar de acreditar, de amar esse povo, de admirar esse povo, que sempre admirei. Não quero. E aí eu ficava, não, mas depois eu resolvo essa situação. Deixa eu terminar a revitalização da igreja, depois eu sento para fazer esses estudos. Então, assim, o seu livro foi de muita ajuda nesse sentido.
Uma coisa engraçada que aconteceu também, mas é muito parecido com a sua experiência, Lázaro. Logo que eu abracei a fé reformada, eu virei um rato de confissões de fé, devorando confissão Westminster, confissão belga. Eu, até hoje, eu tenho esse amor por estudar confissões, né? E eu fui ler o Diretório de Culto de Westminster. E o Diretório de Culto recomendava, lá no século XVII, que antes do sermão o pastor orasse pela conversão dos judeus. E aquilo ficou na memória, mas é isso aí, você está fazendo um monte de leitura.
Isso, exatamente.
E pesquisa, e tem que dar aula, tem que pregar, e tem que aconselhar. Você não consegue parar para refletir. Mas ficou ali, peraí, os puritanos oravam pelos judeus. E aí quando eu comecei... A minha pesquisa.
Essas coisas vão colocando aquela pulga atrás da orelha. Assim, meu Deus, tem alguma coisa aqui.
O Catecismo Maior também fala do amor que tem que se ter pelos judeus lá quando está tratando do Pai Nosso, né? Então, quando o Catecismo Maior trata especificamente da venha a nós o vosso reino, então ele inclui lá, olha, tem que orar pelos judeus, é Deus trazer os judeus. O que é esse amor pelos judeus, os puritanos, os presbiterianos, os congregacionais, os batistas, na raiz? Ok, aí agora lendo. Nessas minhas andanças aí de 2-3 anos de pesquisa, como eu falei, praticamente todos os puritanos, incluindo anglicanos, presbiterianos, congregacionais e batistas, criam. Deus permanece amando o povo judeu, a terra foi dada perpetuamente ao povo judeu, o povo judeu vai voltar para a terra no futuro, isso eles estavam escrevendo 300 anos antes da independência de Israel em 48, e com o povo na terra, em algum momento Deus vai derramar seu espírito e eles vão abraçar Jesus como o único Messias e aí virá o fim. E eu fiquei, gente, o que eu aprendi do neocalvinismo aqui, na verdade não é o calvinismo, a escatologia calvinista. Na verdade, para responder, para refutar o dispensacionalismo, esses calvinistas holandeses do século XIX, que são muito influentes até hoje, por exemplo, nos Estados Unidos e no Brasil, eles voltaram à teologia medieval católica, espiritualizando as profecias do Antigo Testamento e afirmando uma teologia de substituição do povo judeu de Israel pelos gentios. E hoje o que me atinge assim, com muita força é a falta de conexão com a história real, com a nossa Sim. história. Porque até o começo do século XX, praticamente era comum entre os reformados, sobretudo da Escócia, mas no norte da América, um amor pelo povo judeu, um amor por Israel. Aí vem o Holocausto. 6 milhões de judeus mortos. E 3 anos depois, a fundação do Estado de Israel. Onde estão esses reformados que até o final do século XIX amavam tanto Israel, que amavam tanto os judeus? Acabou. Porque muitos deles abraçaram a visão supersessionista e substitucionista. Então, no momento chave em que esses homens deveriam vocalizar o seu amor por Israel, eles se silenciaram. Justamente no momento crítico de ataque satânico. Eu entendo que Hitler era um endemoniado. Então, um ataque satânico direto, um ódio direto contra os judeus. E não foi um ódio apenas alemão contra os judeus.
Sim.
Um ódio de russos brancos, um ódio de poloneses, de ucranianos, foram arregimentados no leste europeu para servir com as unidades de extermínio das SS, muitas vezes ajudando a exterminar judeus em campos de concentração ou em valas na Ucrânia, na Polônia, etc. E tal, exterminando lá os guetos e tudo mais. Então não é só um ódio alemão, é um ódio mais amplo,
Sim.
incrustado dentro do coração da Europa judaica. Depende de uma visão de mundo judaico-cristã, né?
É interessante a gente pensar nessa questão do ódio, do amor, porque no meu Instagram eu gosto de escrever pequenas reflexões, às vezes eu estou pensando em casa, aí vem aquela coisa no coração. Eu estava refletindo recentemente sobre como algumas pessoas, às vezes, são tão inteligentes, né, tão capacitadas intelectualmente, e às vezes cometem erros tão grosseiros do ponto de vista hermenêutico. Uhum. E eu ficava dizendo, meu Deus, por quê? Eu ficava me perguntando. Até uma vez, um devocional pessoal, caí naquele texto lá que Paulo diz assim, nos últimos dias ajuntarão para si mestres conforme suas próprias concupiscências. É aqui, essa palavra concupiscência saltou nos meus olhos. Aí eu cheguei à seguinte conclusão. Eu disse, rapaz, heresia não é uma questão intelectual, é uma questão do coração.
Sim.
Por quê? Porque Paulo disse, ajuntarão mestres conforme suas próprias cobiças, suas próprias paixões. Então, você pode ser o cara mais intelectual, mais que goste de ler do mundo, mas se o seu coração estiver apaixonado por uma ideia, por um falso Deus, por uma... Você,
Sim.
né?
Sim.
Então, assim, às vezes, e por isso que quem está nos assistindo, você precisa ter muito cuidado, porque às vezes você acaba, por conta dos ódios, do ódio que existe ao povo judeu, infelizmente, você acaba sendo cooptado, no seu coração é cooptado por Sim. narrativas
Sim.
que vão fazer com que você tente achar nas escrituras, ou cegar o seu entendimento, cegar seus olhos, uhum. para enxergar nas escrituras o que Deus pede para que a gente ame o seu povo.
Algo que me atingiu nas minhas leituras, e aí, assim, eu resolvi trazer os judeus messiânicos para o debate. Então, li bastante material deles, livros deles. E o Daniel Juster, num dos livros dele, ele vai dizer o seguinte, como nós podemos abraçar uma hermenêutica que, em vez de promover o amor, acaba promovendo o ódio? Uma teologia substitucionista fatalmente promoveu o desprezo e o ódio ao judeu. Ah, Deus os rejeitou porque eles cometeram decídio, eles mataram Jesus na cruz, mataram Deus na cruz. Então eles foram rejeitados coletivamente. E isso era uma ideia muito popular na Idade Média e voltou a ser popular hoje. Eu fico assustado lendo algumas coisas em rede social que postam ou na minha página ou em páginas de outros, atacando os judeus e dizendo, olha, os judeus foram rejeitados e tentando citar a Bíblia. Nós somos o novo Israel. Né? Mas o fato é que esse insight do Juster me atingiu muito fortemente. Uma hermenêutica que promove o desprezo e o ódio não pode ser uma hermenêutica realmente bíblica, o que honre o texto sagrado da Escritura, e que honre especialmente os judeus, né, para citar Santo Agostinho, que foram os guardiões do livro. Se nós temos Bíblia, por causa dos judeus. Né? E um ponto, aí isso foi crescendo, né? Se a gente parar para refletir, Lázaro, por exemplo, vamos pensar na nossa liturgia, né? Vamos pensar numa liturgia típica de uma igreja presbiteriana batista. A ideia aí do princípio regulador do culto. O culto tem que ser simples, cânticos de salmos, orações, a leitura da Bíblia, a explicação da Bíblia, uma bênção. Isso é basicamente a liturgia da sinagoga.
Sim.
Aí eu comecei a ver que muito do que nós estamos fazendo tem raízes dentro do judaísmo. Criou-se a ficção de que nós seremos um povo à parte, nós crentes, cristãos, católicos, protestantes, pentecostais. Mas se a gente for analisar a própria tradição cristã, a própria tradição reformada, sobretudo, ela é toda conectada com o judaísmo. Nós cultuamos em dias diferentes, nós talvez cultuemos em horários diferentes, mas muito da nossa liturgia é parecida com a sinagoga, algo que me atingiu muito, visitando sinagogas em viagens ao redor do mundo, Budapeste, Amsterdã, que tem a sinagoga portuguesa gigantesca lá, fabulosa, né? É que elas são praticamente templos presbiterianos ou batistas, ou assembleanos. A arquitetura interna não é nada diferente. Ou seja, nós estamos falando de comunidades que deveriam ser irmãs e parceiras e apoiadoras e que se começaram a se estranhar nos últimos 100 anos, quando, isso é mais trágico, os judeus mais precisavam do nosso amor.
Sim. Pastor Franklin, para a gente caminhar para o final, queria que você desse um conselho para o jovem que está nos assistindo agora, que está lendo teologia e que está querendo aprender de fato a verdade. Qual conselho você daria, né, já que passou por essa experiência, para que eles possam caminhar seguros? Então, você vai olhar para aquela câmera de cá e vai dar esse conselho.
Em primeiro lugar, sempre submissão à Sagrada Escritura. Bíblia, a palavra de Deus, soprada pelo Espírito, inspirada pelo Espírito. Então, todo o trabalho daquele que quer se dedicar à teologia, seja no pastorado, seja na docência, seja na missão, plantação de igreja, capelania, precisa ser uma teologia em submissão à Escritura. Nossos pensamentos, nossas aspirações, todas têm que ser julgadas pela Sagrada Escritura. Esse é o ponto mais básico. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Aí acrescenta-se, né? Exegese, 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 exegese. Foco todo no texto. Línguas originais, não há desculpa hoje, há bons dicionários que você pode adquirir de Antigo Testamento, Novo Testamento, de grego, de hebraico. Então, faça, tenha uma boa biblioteca de apoio para que você construa a sua fé firmada na Sagrada Escritura. Leia confissões de fé, leia bons teólogos, escolha bons teólogos para caminhar com eles, né? Cresça junto com eles, esses bons teólogos, e há muitos aí para escolher, Ireneu de Lyon, Agostinho, Ansel, Calvino, Lutero, Edwards. Caminhe com esses teólogos, leia a biografia deles, tente aprender com eles. Sobretudo, não queime etapas. Muitas vezes, jovens almejam, isso é normal, fazer algo significativo em muita rapidez. Tome sempre cuidado de não queimar etapas. Respeite a providência divina, respeite onde Deus te coloca, não queira forçar a mão de Deus ou queimar etapas. Infelizmente, muitos jovens promissores vêm a se desviar, vêm a tomar caminhos estranhos porque queimam etapas. Não tenha a devida humildade de entender que a caminhada cristã muitas vezes é passo a passo e não somos nós que fazemos a velocidade da nossa caminhada cristã. O fim, cerque-se de homens maduros, homens que você possa buscar conselho neles, homens que possam ser desafiados a debater com você, a afiar você, a amadurecer você. Muito do que eu sou, Lázaro, eu devo a Dr. Russo Schedd, Augusto Nicodemus Lopes, Solano Portela, homens mais experientes que tiveram a bondade de abrir portas para que eu pudesse conversar com eles, tirar dúvidas, buscar conselho antes de decisões muito sérias, buscar conselho nesses homens, poder ouvir as ponderações deles e muitas vezes abrir mão até de direitos que eu poderia ter, porque eu entendia no final que a palavra deles era mais sábia do que os meus instintos na juventude.
Olha aí, conselhos preciosíssimos para você que gosta de teologia, você que está no ministério pastoral, você que é jovem, que está querendo aí ter uma caminhada saudável, uma caminhada segura. Deus abençoe, participamos aqui do nosso Consciência Cristã Podcast. Esse podcast foi gravado de 8 a 13 de fevereiro de 2024 aqui em Campina Grande, na Paraíba, que ocorreu aqui em paralelo com o evento da Consciência Cristã. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de encaminhar para mais pessoas, para que mais pessoas possam conhecer um pouco da história desse livro maravilhoso que o pastor Franklin escreveu, que conta um pouco dessa perspectiva por amor de Sião. Deus abençoe e até mais.